Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, galera, tá começando o Camisa 10, dia 11 de novembro de 2019. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. O Mengão cada vez mais próximo do título do Brasileirão de 2019. Atos lamentáveis espalhados pelo Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? É por isso que eu falo, imbecil tem em qualquer parte do mundo, né? Caras que não deveriam viver nessa sociedade. Meio dia e dois, nós vamos falar muito sobre isso, lamentavelmente a gente vai falar sobre isso. Porque é um fato que a gente não gostaria de falar e às vezes até penso, né? Nós como jornalistas temos obrigação de divulgar o fato. Mas eu penso se divulgar esses fatos eu só não valorizo esses imbecis aí. Yara Oliveira, tudo bem, Yara?
Tudo ótimo, Fausto Favara, boa tarde a você que tá com a gente aqui nessa segunda-feira, no Camisa 10, para saber tudo o que aconteceu na rodada, para saber também o que vem por aí nos próximos dias. E participa com a gente no canal no YouTube, no Jovem Pan Esportes, ou no WhatsApp pelo 011-931-200-620, e também estamos na M620.
Aliás, não, Yara, Prado? Nesse final de semana passamos de 1.500.000 inscritos. Olha no lá. Canal de esportes da Jovem Pan, então parabéns a toda a rapaziada.
Muito bom. Bruno Prado, boa tarde.
Oi, Yara, boa tarde a você, boa tarde, Fausto, aos ouvintes da Jovem Pan. Mais uma rodada em que o líder fez uma grande partida, um grande segundo tempo, né? Impressionante como nos bons momentos, no momento que o time tá jogando bem, o Flamengo é avassalador, né? Uma coisa que o adversário não tem como resistir, né? O Flamengo no segundo tempo amassou o Bahia e vai caminhando para um título que pode até vir já no próximo final de semana.
É apaixonante, né, Bruno?
Sim, o Flamengo é sensacional. É. O Flamengo é um time que vale a pena ver. Eu não torço pro Flamengo, todo mundo sabe disso, não sou torcedor do Flamengo, mas vale a pena parar para ver. Eu gosto muito de futebol e ver o Flamengo jogar, ainda mais aqui no Brasil, que é raro ver um time jogar nesse nível. Eu não lembro. Acho que o último time que eu gostei tanto de ver foi o Santos de 2010, com o Neymar, Ganso, Robinho. Então faz muito tempo. Vale a pena. Pra assistir o Flamengo, vale muito a pena.
Eu gostei também, nesse meio tempo aí, do Grêmio. O Grêmio, o campeão da Libertadores. Sim, nossa senhora, era um timaço também esse time do Grêmio. Tivemos outros também, o Cruzeiro, nossa senhora, outro grande time. Mas enfim, o Flamengo tá realmente acima, até pelos jogadores que conta, né, meu caro Bruno?
E o ritmo, acho que um diferencial é que É um ritmo
pegada,
muito
a intensidade,
sufocante,
né?
É uma coisa de louco, uma coisa... Sim, o Grêmio era um time que tocava bem a bola, envolvia seu adversário. O Corinthians de 2015 era um excelente time, também conseguia envolver bem seu adversário. O Flamengo amassa os caras, é uma coisa de louco, é uma coisa que o adversário não tem o que fazer. Não tem um momento que não dá pra fazer nada, você é amassado e pronto. Então é fantástico, é muito bom de ver.
Meio de 5, a rapaziada, o Mesquita tá dizendo o seguinte, Chacon, ó, passamos de 1.500.000 inscritos, tá na hora, né, Bruno, de alimentar.
Sim.
Como é que é, como que o Wilson fala mesmo, Pandu, né?
Isso.
O Pandu, tá na hora de alimentar sempre o Pandu, bom, né? Passamos de 1.500.000 inscritos, é uma marca representativa e simbólica para a seleção de esportes da Jovem Pan. Vem as manchetes, Yara.
Manchetes do dia no Camisa 10.
O São Paulo perde mais uma vez em casa, dessa vez para o Atlético Paranaense por 1-0, gol no finalzinho. Marcou a falta de efetividade no ataque do tricolor e Raí falou com a imprensa e já planeja o 2020 do São Paulo.
Palmeiras tropeça no derby e vê o líder Flamengo disparar. A diferença que era de 7 subiu para 10 pontos e o Verdão agora tem pela frente o Bahia nesse próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro.
E no Corinthians, Thiago Nunes fez uma lista de reforços para a próxima temporada e Marcelo Cirino está nela.
O Santos vence o Goiás no final de semana e fica muito próximo da fase de grupos da Libertadores 2020. Se vencer o São Paulo no próximo sábado, o time está garantido na competição.
E nós já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Estamos de volta com o hino do Tricolor do Morumbi, hein? Que coisa, hein? É porque o Daniel Lian não foi ao estádio do Morumbi. Yara Oliveira, vamos falar do Tricolor?
Vamos falar do São Paulo, que teve a segunda derrota dentro de casa. E quem traz as informações é Giovanni Chacon. Boa tarde.
Boa tarde, Yara. Boa tarde, Alfonso Favara. Bruno Prado, pessoal ligado no Camisa 10. É a segunda derrota do São Paulo em casa, sob o comando do técnico Fernando Diniz. São Paulo, durante a temporada no Campeonato Brasileiro, deixou de somar vários pontos. 21 no total. Se tivesse ganhado todos... É claro que essa é uma missão muito complicada, mas se tivesse feito do Morumbi a sua fortaleza, ganhasse todos os jogos em casa, inclusive estaria disputando as primeiras colocações, estaria em segundo lugar nesse momento do Campeonato Brasileiro. Tem 52 pontos, ainda briga na parte de cima da tabela pelas primeiras colocações. Claro, o G4 é o grande foco do São Paulo, só que agora com a vitória do Grêmio também nessa rodada... tudo fica mais complicado pro São Paulo. Depois da partida, o São Paulo perde por 1-0, com uma falha do Thiago Volpi, inclusive, viu, Fausto? Eu acho meio injusto, aí é uma questão, só uma pitada de opinião. Sim. Eu acho um pouco injusto criticar o Thiago Volpi, sendo que ele, pelo menos pra mim, é o grande cara aí do São Paulo em 2019, vem salvando o São Paulo em várias oportunidades. Ontem teve uma falha, é fato, e causou a derrota do São Paulo. Mas, ainda assim, é o cara que vem salvando o São Paulo. Depois da partida, sabe quem falou?
Quem?
Raí. Raí, diretor executivo do São Paulo, falou sobre a permanência dele no cargo, o contrato dele acaba no final do ano, e sobre o São Paulo para 2020.
Bom, eu não, nem pensando nisso, acho que a prioridade no momento passa longe disso, né? Nós temos um mês aí importantíssimo para conseguir coisas importantes, né? Para terminar melhor o ano e começar muito bem no ano que vem. Continua sendo a Libertadores, está entre os quatro, a gente tem time, tem qualidade, tem comissão técnica, e aí já entra na resposta do Diniz, que é muito satisfeito com o trabalho dele do dia a dia. E é obviamente que a gente tem que ver isso dentro de campo também. Ele está cobrando bastante os jogadores na postura, na movimentação, em alternativas de jogo também. E eu tenho certeza que isso vai surtir efeito e a gente vai terminar bem o ano.
Tá, então o Raí, inclusive, como vocês ouviram, acreditando no trabalho do Diniz, que também falou depois da partida. Vamos ouvir uma palavrinha do Diniz comentando se o problema do São Paulo é individual ou coletivo.
Não, o problema é coletivo, não, o problema é individual. Um time se faz da coletividade. Então a gente tem que melhorar. Eu acho que a gente tem conseguido melhorar. Acho que com a minha chegada aqui, a produção do ataque, o time tem mais criatividade, mas precisa ter efetividade. A gente não está conseguindo colocar as bolas para dentro do gol que a gente precisa para vencer os jogos.
Tá, então a palavrinha do técnico Fernando Diniz. O São Paulo tem pela frente o clássico contra o Santos no próximo sábado. Não contará com o Antony. O Antony está com a seleção sub-23, se apresenta hoje. Na verdade, São Paulo está de folga, volta a trabalhar amanhã. E aí, o restante da semana é de trabalhos intensos para encarar o Santos. O Santos também tem desfalque, então uma promessa de um grande clássico. O Raí já quer a reação nessa partida, viu, Fausto?
Sem dúvida, valeu, Chacon.
Abração pra você.
Ô, Bruno, duas cacetadas no Morumbi. É, não é fácil não, Bruno, e o São Paulo caiu, né? O São Paulo tá na quinta posição do Campeonato Brasileiro, o que parecia tão próximo que era vaga na fase de grupos, a coisa mudou, né?
É, isso aí fica bem distante, porque, também porque o Grêmio é um time melhor que o São Paulo, é um time mais bem treinado, é um time que está junto há mais tempo, tem uma sequência. O São Paulo, ele parece o mesmo, já falei isso outras vezes aqui, né? E todo ano a mesma coisa, é o dia da marmota, né? Que é aquele filme que o cara acorda todo dia no mesmo dia, né? Então é tudo igual, todo ano acontece a mesma coisa, aí você tem um ou outro bom momento, mas depois já vem uma sequência ruim, rapidamente as sequências ruins causam estrago no São Paulo, porque é um time que hoje é muito pressionado, é um time que não ganha muito tempo, então qualquer coisa ruim, qualquer derrota já causa um impacto enorme. E troca técnico, e troca jogador, e troca diretor de futebol, troca tudo e não adianta nada, né? Então, São Paulo vive mais um ano igual. Enquanto São Paulo não definiu o que quer da vida, der uma sequência para alguma coisa, seja lá qual for, der uma sequência para um trabalho, para um elenco, definir é isso que eu quero, nós vamos apanhar, mas nós vamos conseguir. Eu acredito no que a gente está fazendo. Aí ele pode, quem sabe, conseguir alguma coisa. Dessa maneira, trocando toda hora, sem rumo nenhum, vai continuar sendo todo ano a mesma coisa.
E essa má fase do São Paulo parece interminável, e quem protesta é quem comparece ao estádio, quem acompanha o clube sempre na má e na boa fase, é a torcida do São Paulo. Ela protestou depois da partida. Vamos ver.
Ali no portão principal do estádio do Morumbi, né?
Local oficial de protestos. Nos últimos anos.
Ah, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Essa é a música que eles estavam cantando ali na frente do estádio do Morumbi. Antes de chamar o Rodrigo Viga, a Yara vai chamar. Hoje tem a decisão da Copa CIE Jovem Pan, hein, rapaziada? A partir das 18 horas no YouTube, você já vai poder acompanhar tudo que acontece no ginásio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Um ginásio muito bonito. E teremos a final de futebol feminino, do futsal feminino e do futsal masculino. E a partir de 21 horas estaremos juntos no AM e toda a rede conosco também. Diga lá, Yara.
Exatamente, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, né, Fausto? E agora vamos lá pro Rio de Janeiro falar, porque a torcida já tá gritando é campeão dentro de casa. Vamos falar do Flamengo, por isso Rodrigo Viga com todas as informações do Rio de Janeiro. Olá, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra você aí, Pepe, barriga de cemitério, teste de escorrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarica, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço, o menino da varinha, Harry Potter, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Aqui no Rio de Janeiro já começa a suar, a ecoar o grito de é campeão. Faltando 6 rodadas, 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Nunca antes na história dos pontos corridos alguém tirou essa vantagem, faltando tão poucas rodadas para a conclusão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está voando, tem uma taxa de aproveitamento recorde. Se bobear, vai terminar o Campeonato Brasileiro com mais de 80, quase 90 pontos na tábua de classificação, embora ainda tem compromisso contra o Palmeiras em São Paulo, contra o Santos em São Paulo e também contra o Grêmio, que está com sede de vingança. Gabigol chegou a uma marca histórica em termos de tentos de gol, né? Vista pela última vez com Zico, Arthur Antunes Coimbra, em 1982. É o maior artilheiro do Flamengo na temporada, também neste século 21, o Flamengo está em estado de graça. Teve dificuldade mais uma vez com o Bahia, saiu perdendo por 1-0, mas segundo tempo foi avassalador. A torcida está em estado de graça e agora quer liquidar a fatura já no próximo final de semana, é claro, torcendo por tropeços matemáticos da equipe do Palmeiras. O Vasco da Gama meteu 3-0 no CSA, jogando fora de casa, depois de 4 derrotas consecutivas. Alívio para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foca na primeira divisão, mas tem gente que ainda sonha com vaga na Libertadores da América, o que é muito difícil, muito complicado para o time da colina histórica. O Fluminense está de butuca hoje, depois de perder para o Internacional de Porto Alegre, lá em Poa, está de olho no que vai acontecer no jogo entre Botafogo e o já virtualmente rebaixado Avaí. Se o Botafogo vencer, sai da zona da degola empurra o time do técnico Marcão. São duas equipes que vão até a última rodada do Campeonato Brasileiro lutar pela sobrevivência, como quer também Alberto Valentim, que dizem pode cair faltando 5 ou 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. Aliás, a conta é simples. O Flamengo ganhando no meio de semana um jogo antecipado diante do Vasco da Gama e ganhando no final de semana o jogo diante do Grêmio, vai torcer pela derrota do Palmeiras. Se o Palmeiras for derrotado pelo Bahia, o Flamengo é campeão no final de semana. É um cálculo simples, não tem história, não acho impossível que isso aconteça.
Até, né, se o Palmeiras empatar com o Bahia.
Se empatar também, sim, é verdade.
O Flamengo ganha as duas e o Palmeiras empatar, o Flamengo é campeão.
Então, não é algo impossível, né? O torcedor já pode começar a guardar as caixas de fogos, né, Bruno?
Aí, alguns detalhes, né? Gabigol e Bruno Henrique, somando só os dois, eles fizeram mais gols no campeonato que o time inteiro do São Paulo e que o time inteiro do Corinthians. A campanha é absurda.
Mas agora vamos falar um pouquinho mais do clássico que rolou no fim de semana. Palmeiras e Corinthians. Corinthians que levou empate do Verdão. E quem conta tudo é Rafael Tebas, que tá aqui. Boa tarde.
Tudo bem, Yara? Boa tarde. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Bruno Prado. A gente dá aqui no Camisa 10 do Corinthians, né? Ficou no empate contra o Palmeiras nesse fim de semana. Sem o Fagner, sem o Cássio, os dois machucados. O Walter foi pro jogo, pegou um pênalti, aliás. Fez outras duas grandes defesas, o goleiro do Corinthians. Mas o Coelho já garantiu que o Walter vai começar jogando. O Cássio volta ao time no próximo fim de semana contra o Internacional. É um jogo fundamental.
Ontem eu escutei de um São Paulino fanático que anda aqui pela redação de que o Walter cairia muito bem no time do São Paulo.
E cairia.
O sonho
mesmo
do São Paulo seria o Walter.
É verdade, né? Eu também ouvi isso. O Walter foi realmente muito bem. É um segundo goleiro do Corinthians.
Escutei ontem isso, viu, Bruno?
E que sempre que é utilizado vai muito bem, né, Bruno?
É muita corneta isso, né? O São Paulo tem um bom goleiro. Falhou ontem, mas tem um bom goleiro, né?
Bom, seguindo aqui com o Corinthians, o Michel Macedo entrou na vaga do Fagner, foi bem, fez até o gol do Timão. Corinthians que tem 32 jogos com 12 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No entanto, Fausto, ficou um sabor de derrota pro Corinthians porque fez 1-0 nos acréscimos, muita gente já comemorando a vitória, e aí o gol do Palmeiras no finalzinho do jogo, 1-1. Coelho conversou com a imprensa, Diego Coelho, técnico do Corinthians, pelo menos até o final, aliás, pelo menos não, até o final dessa temporada Coelho será o técnico do Corinthians. Ele falou com a imprensa e sobre esse empate com sabor de derrota.
Um jogo fora de casa, um clássico. No primeiro tempo, a gente impondo o ritmo, a gente impondo o jogo. Primeiro tempo realmente muito bom nosso. Segundo tempo, realmente, o Palmeiras adiantou a marcação e veio muito forte para isso, por isso que a gente começou a ficar sem passe. E aí cai naquilo, quando que a gente quer jogar, às vezes por muito pouco tempo de trabalho, 5 dias praticamente. E aí a gente teve um baita golaço do Michel, né? Então eu vejo o jogo dessa maneira. O primeiro tempo muito bom do Corinthians, o segundo tempo muito bom do Palmeiras.
Ah, então o técnico Diego Coelho, ele negou, né? Pra ele não foi empate com sabor de derrota. Ele falou, não foi e tal, o Corinthians jogou bem, teve o golaço do Michel Macedo, um jogo pra ele fora de casa e tal. E de fato, né, o mando era do Palmeiras, somente palmeirenses no estádio, mas com o empate o Corinthians 1-1 e poderia ter conquistado os 3 pontos. Agora, a semana inteira de trabalho, tem o Internacional pela frente no próximo fim de semana, em Itaquera, às 4 horas da tarde, dia 17 de novembro, né? O Corinthians que tá colado no Internacional. Pra fechar, Fausto, Thiago Nunes, né? Ele é o técnico do Corinthians, chega no próximo ano, um ano de contrato de uma temporada, portanto, com o técnico Thiago Nunes. 5 auxiliares vão chegar ao Corinthians junto com ele, e ele fez uma lista de reforços e já apresentou à diretoria do Corinthians, ao presidente André Sanches. E o Marcelo Cirino, 27 anos, está nessa lista e pode vir para o Corinthians muito em breve, porque o vínculo contratual dele com o Atlético Paranaense Furacão acaba agora já em dezembro, então vai ficar totalmente livre o Cirino e pode vir ao Corinthians na próxima temporada. Fausto,
muito obrigado, viu, Teba?
Valeu, gente.
E o Coringão, hein, Bruno?
Ah, o Corinthians conseguiu um empate, assim, que ele fez o gol no final, então fica aquela decepção de ter tomado o gol. Mas o Palmeiras jogou mais bola que o Corinthians no segundo tempo, né? Então o empate não ficou ruim, e o Corinthians agora, no fim de semana, vai ter um confronto diretíssimo contra o Internacional. Time que tá junto com o Corinthians na tabela. Então, pensando em vaga na Libertadores, é um jogo fundamental. Joga em casa, é um jogo que tem que ganhar, é um dos confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro, que tem várias brigas, né? E a briga do Corinthians é por Libertadores, ali com o Inter, com o São Paulo. Esse jogo é extremamente importante no fim de semana.
Ô Yara, o que o fenômeno Everson Fittipaldi fez em homenagem a Ayrton Senna?
Sabe o que ele fez?
O quê?
Correu com um carro que foi de Senna. Vamos acompanhar?
Vamos acompanhar. Tributo a Ayrton Senna, legal, hein?
pelo que eu tô vendo aqui, foi na Lotus, ou não, foi, né? Na Lotus mesmo, né?
Essa Fórmula 1, aquele sonho dele ser piloto de Fórmula 1, ele era muito acanhado, e a partir daí eu sempre tive uma amizade muito grande com a Ayrton, com a família dele, e realmente eu queria agradecer o público estar aqui hoje, é um dia muito especial.
Muito lindo, muito emocionante mesmo.
Quando eu vi o Léo, irmão do Ayrton, hoje eu fiquei muito emocionado que essa Lotus é um carro histórico, a primeira vitória do Ayrton. Obrigado, fica com Deus.
Realmente de arrepiar, né? E a volta que ele deu foi ali no Obelisco, ali perto do Parque do Ibirapuera. É sensacional, a Viviane Senna dando a bandeira do que o Ayrton Senna costumava pegar, né, na última volta. É emocionante, esse é o ídolo eterno, né, Bruno? Esse aí não tem jeito. Pode passar anos e anos e anos, não, ninguém se esquece de Ayrton Senna.
É, o Senna é um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, né, o último piloto brasileiro que conquistou títulos, né, e até por isso alguns que vieram depois não são tão valorizados, né, porque eram bons pilotos, mas acabam sendo ofuscados porque esperam um fenômeno. O Ayrton Senna era um fenômeno, era um dos grandes pilotos, como eu falei, um dos grandes da história da categoria e um ídolo brasileiro, sim, no esporte, né? É, não gosto tanto de exageros, é um herói, não. Ele era um grande piloto de Fórmula 1, um ídolo do esporte. E essa Lotus preta é maravilhosa, né? Um carro bem bonito que o Emerson dirigiu, que foi o carro da primeira vitória do Senna. Os títulos foram na McLaren, mas ele venceu primeiro corridas na Lotus.
Realmente um momento muito bonito. E agora vamos falar do Palmeiras e quem tá aqui, Pedro Marques, pra contar tudinho. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Yara, Fausto, Bruno Prado, amigos desse nosso Camisa 10. O Palmeiras que tropeçou no derby diante do Corinthians, 1-1 no estádio Paulo Machado de Carvalho, um jogo que o Palmeiras precisava vencer, porque como já dissemos aqui em várias outras edições do Camisa 10, o Palmeiras tem que gabaritar a prova. O Flamengo abriu 10 pontos de vantagem, venceu o Bahia ontem de virada, 3-1, e o que já era difícil agora se tornou muito mais difícil, muito mais complicado para a equipe do Palmeiras. 10 pontos separam o líder Flamengo do Verdão. E aí é o seguinte, o Palmeiras tem no domingo o Bahia, e o Flamengo vai ter nessa quarta-feira o Vasco, e no domingo o Flamengo terá o Grêmio. Se o Flamengo vence esses dois jogos e o Palmeiras tropeça diante do Bahia, empata ou perde, o Flamengo será o campeão brasileiro 2019. Então toda a atenção no Palestra Itália, que precisa vencer o jogo do próximo domingo. O Palmeiras descansou hoje, folga na academia de futebol. Ontem, alguns reservas fizeram um treinamento lá na academia, né? Aqueles que não atuaram diante do Corinthians. Para o próximo jogo, o professor Mano Menezes deve contar com o retorno de Felipe Melo. Volta de suspensão, ele que foi julgado pelo STJD. E também o retorno de Lucas Lima, que suspenso não esteve nem no banco de reservas contra o Corinthians. Suspenso, no caso, pelo terceiro cartão amarelo. O Palmeiras, que apesar de estar atrás do líder Flamengo, tem uma campanha fora da curva, podemos dizer assim, uma pontuação de campeão mesmo. Você pegar os 67 pontos do Palmeiras, as 19 vitórias em 32 partidas, das últimas 13 edições, o Palmeiras venceria 8. Das últimas 13 edições do Campeonato Brasileiro, com essa mesma pontuação, o Palmeiras venceria 8. Ou seja, o Flamengo disparou na frente, uma campanha assim avassaladora, como disse até o Mano Menezes, e o Verdão ficou para trás, ficou na segunda colocação e já até pensa um pouco no ano de 2020. Internamente pensa no ano de 2020, não pode expor isso ao torcedor porque tem a campanha do título pela frente, né, Fausto?
Tá falado,
não pode,
Pedro.
Desistir assim.
Não, de jeito nenhum. Mas o importante é que tá garantindo uma vaga a Libertadores da América, porque o título realmente tem um time à frente que tá, como você bem colocou, fora da curva.
Garantiu a vaga, mas ainda não na fase de grupos. Garantiu a vaga ali entre os 6 primeiros, mas ainda não entre os 4, viu, Fausto?
É, não vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo e com o Corinthians, com o Palmeiras, não. O Palmeiras, pra mim, já garantiu essa vaga aí na fase de grupos, assim como o Flamengo, pra mim, é campeão.
Pra mim, o Santos já tá nos grupos também. O Santos também não vai perder essa vaga, não. E o Grêmio vai entrar também. Vão ser esses 4.
Esse Pípolo que tá ajudando na produção, vamos falar do quê? Futebol internacional, é isso?
Inclusive dando help ali, né?
Vamos falar de futebol internacional, Yara.
Futebol internacional aqui no Camisa 10, por isso, Gabriel Dias. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Yara, Fausto, Bruno, você que nos acompanha na Jovem Pan. Futebol internacional movimentado, com notícias alegres e tristes. Vamos então começar por Lionel Messi, que marcou o hat-trick 52ª vez que ele chega a esse fato marcante na sua carreira. Lionel Messi, que colocou o Barcelona de volta na ponta da tabela. Ele marcou 2 gols de falta contra o Celta de Vigo e um deles de pênalti. O Barcelona venceu por 4-1. Os catalães venceram 4-1. E aliás, só uma comparação, um esdrúxulo lá, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, nenhum clube chegou a marcar 4 gols de falta nesta temporada. O Goiás marcou 3, o Vasco marcou 2, são aí os times que mais comemoraram gols de falta nesta edição do Brasileirão. O técnico Valverde disse que é imprescindível a presença do Lionel Messi, ele que deu essa declaração depois do jogo, abre aspas, é impossível não depender de Messi. Agora na MLS, Campeonato Americano, Seattle Sounders venceu o Toronto 3-1, 70 mil pessoas estavam no estádio, vitória que deu o título da MLS para o Sounders. E agora, assunto mais delicado que movimentou o futebol brasileiro e também estrangeiro no Brasil e na Ucrânia. Primeiro, aqui no Brasil, houve um ato racista durante o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Um torcedor que estava nas arquibancadas, aquelas arquibancadas que normalmente ficam ali nos anéis inferiores, no anel do meio, no estádio do Mineirão, estava olhando para um segurança e proferiu ofensas contra esse segurança, disse, entre aspas, olha a sua cor, foi o que disse um dos torcedores do Atlético Mineiro, vestido com a camisa do Atlético Mineiro nesse jogo do final de semana. Mais uma vez, um ato lamentável e provando também que o racismo existe em diversas partes do mundo e não é só de uma torcida ou de pessoas específicas. O jogo no campeonato ucraniano, Shakhtar e Dinamo, envolvendo aí brasileiros que estavam em campo, Taílson e Denilson. O Tyson e o Denilson e o Dentinho estavam em campo. Os dois jogadores sofreram gritos racistas da torcida rival. E nós temos a imagem aqui no camisa. O Tyson, que é o brasileiro, ele mostra o dedo do meio para a torcida adversária e sofre, consequentemente, na sequência, um cartão vermelho. E aí, para você que nos acompanha em vídeo, o árbitro vai expulsar o brasileiro, que sai chorando copiosamente. O Dinamo depois emitiu uma nota, eu vou até dar um destaque para ela aqui no Camisa 10, dizendo que o time não apoia essas manifestações racistas, né? A declaração oficial enfatiza repetidas vezes a sua dedicação aos princípios do fair play e dos valores humanos. A luta contra as manifestações negativas de indivíduos é constante, é a nota do Dinamo. É realmente lamentável, essas pessoas deveriam ser todas presas, né?
E o ato errado também da arbitragem, que no momento que viu que estava existindo um ato de racismo, retirasse o cartão vermelho e aí deveria paralisar a partida. Esse é o